Brincadeiras, leitura, movimento, interações no mundo real. É disso, sobretudo, que deve ser feita a infância.
É importante que o uso de telas e dispositivos digitais seja acompanhado por pais e educadores.
A recomendação está no Guia para Uso Saudável de Telas por Crianças e Adolescentes, lançado hoje pelo governo.
O documento também aborda temas como o impacto das telas na saúde mental e questões de segurança no mundo digital.
Sobre esse assunto, nós conversamos agora com o secretário de Políticas Digitais, João Brant. Boa noite, secretário, bem-vindo.
Boa noite, boa noite.
Secretário, vamos começar falando um pouco sobre como foi pensado esse guia, né, sobre o uso de dispositivos digitais. Por que que o governo decidiu elaborar esse guia e como é que ele foi construído?
Olha, a nossa vida migrou para o digital em boa parte, a pandemia acelerou isso, mas isso não significa que nós, as famílias, estivessem preparadas para lidar com a mudança na vida das crianças e adolescentes. Famílias, educadores, profissionais de saúde têm desafios muito grandes para fazer com que o uso dos dispositivos digitais seja valorize os aspectos positivos, mas lidar também com os aspectos negativos. A gente tem visto o crescimento de ansiedade, distúrbios de sono, questões de saúde física e mental dos adolescentes e crianças. Então, o governo entendeu que tinha um papel de ajudar as famílias, de ser parceiro das famílias nesse processo de cuidado com as crianças e adolescentes, oferecer informações, entender como é que esse debate estava sendo feito no mundo e permitir que os pais e responsáveis tomem as decisões sobre como as crianças têm que lidar com o dispositivo digital, mas com as melhores informações nas mãos.
Secretária, agora a gente vai ouvir como é que é o consumo das telas na casa da Mariana Baião Souza. Ela é enfermeira e nutricionista e tem 2 filhos, 1 de 3 e 1 de 4 anos.
Eles não têm acesso ao celular, mas veem televisão, normalmente 1 hora por dia. Estão sempre acompanhados de um adulto, avaliando o conteúdo do que é visto. Não têm acesso a Netflix ou YouTube. O que eles assistem é filme infantil.
Secretário, os cuidados que a Mariana adota estão de acordo com as orientações do guia e quais as recomendações voltadas à primeira infância?
Olha, estão de acordo, especialmente pelos cuidados que você vê que ela toma de não entregar celular na mão de criança muito pequena, de ter um acompanhamento parental sobre o que os filhos estão usando e consumindo no ambiente digital, nesse caso da televisão, e inclusive privilegiando uma programação que tem curadoria, ou seja, que é alguma coisa que alguém se preocupou em entregar uma programação de boa qualidade. Mas a gente sabe que a realidade da Mariana não é a realidade de boa parte dos brasileiros. Muitas vezes a gente não tem outra opção senão usar as telas um pouco como apoio no cuidado com as crianças. Então, o que o guia também faz é considerar essas diferentes realidades e trazer um instrumental que leve em conta as diferentes realidades do Brasil.
Falando agora de crianças maiores, qual a idade mínima que o guia orienta para que uma criança ou um adolescente possa ter o seu próprio aparelho celular?
Olha, o celular, a nossa leitura, e aí não é a leitura do governo, é uma leitura a partir das evidências científicas, dos melhores estudos, é de que a gente deveria evitar dar um celular próprio até 12 anos. Isso significa também o corte entre criança e adolescente, segundo o Estatuto da Criança e Adolescente. Quanto mais tarde, melhor, mas a gente sabe que na realidade também do que a convivência dos adolescentes também hoje passa em parte pela questão do celular. Em todo caso, não é só a idade que a gente precisa levar em conta. É o tipo de uso, o tempo de uso relacionado, se é um uso realmente para uma programação. Uma coisa é você assistir um streaming da vida, outra coisa é você ficar 3 horas rolando um timeline infinito, né? Tem efeitos diferentes para as crianças e isso é que as famílias precisam levar em conta.
Secretário, o guia também aponta riscos para o uso excessivo e sem controle, né? Que o senhor falou que as crianças ficam lá mexendo no streaming, no YouTube. A Camila Frazão, que é enfermeira, tem uma filha de 6 anos, ela tem consciência sobre isso. Ela falou que na casa dela as pessoas às vezes deixam as crianças, ela não pode ficar o tempo todo com as crianças, mas que ela procura restringir. Vamos ouvir?
Porque as telas, ela traz coisas que tornam a criança ser um pouco mais adulta, sendo que elas não são adultas, elas são crianças e têm que viver a fase da infância.
Então, como a Camila falou, por que é importante essa restrição e esse cuidado com as telas? Que riscos isso pode causar? Como o senhor já disse, ansiedade também.
Pois é, a gente, por um lado, não pode vilanizar as telas, ou seja, achar que elas são inimigas, elas trazem, muitas vezes, acesso a conhecimento, acesso à cultura. Por outro lado, a gente não pode naturalizar um uso completamente desorganizado e sem limites. Cabe a nós, familiares, trabalhar esses limites no dia a dia com os nossos filhos. Mas qual que é o problema? Hoje a gente já tem uma carga muito grande em cima de nós. Estou falando nós, eu tenho 3 filhos, e a gente sabe que a realidade do Brasil é muito dura para as mães que trabalham o dia inteiro e que já tem uma carga grande, estão lidando numa luta quase de Davi contra Golias, porque as plataformas têm sistemas que geram dependência das crianças e adolescentes. Então, o que a gente precisa é realmente oferecer instrumentos e garantir para as famílias, para dizer o seguinte: imponham limites. Os limites não significa proibição. Limite significa limite de horas, limite de quais os aplicativos ele está usando. E acompanhe, né? Tenha um uso mediado das tecnologias. Converse com seus filhos sobre o uso que ele faz. Tenho certeza que a família terá mais força, sairá melhor desse tipo de diálogo.
Essa é a principal mensagem, então, do guia.
A principal mensagem do guia é um cuidado compartilhado, né? A ideia de que familiares, educadores, as empresas, os profissionais de saúde, as escolas, todos têm responsabilidade no cuidado com as crianças e adolescentes. E é curioso dizer, as crianças e adolescentes também mandaram um recado no processo do guia. Eles falaram: olha, vocês adultos precisam dar o exemplo, porque não adianta vocês cobrarem da gente o uso excessivo de telas, quando a gente olha para vocês estão no celular o tempo inteiro. Então fica um pouco o recado também das crianças para nós.
Os dois lados, né? Crianças, adultos, adolescentes, todo mundo nas telas, largar um pouquinho para poder mediar, né?
E ter um pacto dentro de casa de que a gente pode lidar com isso de uma maneira saudável e colher os benefícios sem precisar mergulhar nos problemas e nos malefícios.
Secretário, para a gente finalizar, como é que o governo federal espera que esse guia possa ajudar a construir um mundo digital mais saudável? E também, como é que a gente pode acessar esse guia? Quem está ouvindo a gente, como é que pode ver?
Olha, o guia está disponível no site da SECOM, gov.br/secom/guia, mas também pode acessar os outros, são 6 ministérios envolvidos, e o que a gente espera justamente é um compromisso de que o guia ele provoque um debate, mas provoque também o avanço de políticas públicas, né? Nós precisamos que os profissionais de saúde estejam preparados para lidar com os casos de dependência, nós precisamos que as escolas estejam preparadas para lidar com a questão do uso, tanto no ambiente escolar como fora do ambiente escolar, e que a gente tenha mais ações de educação midiática, como a gente tem realizado junto com o MEC, e possa, de fato, ter um conjunto de políticas públicas que respondam a esses desafios do ambiente digital.
Muito bem, nós conversamos ao vivo com o secretário de Políticas Digitais, João Brant. Agradecemos sua participação aqui na Voz do Brasil.
Eu que agradeço. Boa noite.